gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro, tenho sempre junto a Carolina Lojo, já faz alguns belos anos e muitos episódios que ela está do meu lado. Olá, Carolina Lojo, tudo bom com a senhora?
Olá, Pedro Del Pique, tudo bem com o senhor? Estamos juntos aí nessa caminhada já faz um tempo, né? Que loucura!
E é muito bonito o nosso crescimento. Nós estamos agora, tipo, sempre nos rankings do Spotify, contando como um dos episódios de saúde e saúde mental, né? E já faz um tempo, felizmente para nós, infelizmente para todo mundo, que fomos agraciados pela presença de Juliana Damasceno e Arthur Chagas, que estão aqui conosco. Boa noite, boa tarde, bom momento. Estou roubando a sua fala, Juliana Damasceno. Como está a senhora?
Eu estava ótima, até você dizer que a minha presença é infelizmente para todo mundo.
Eu não entendi isso também.
Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou analisar essa sua fala depois.
Ela nasceu num momento triste, nasceu de uma necessidade da quarentena, mas que não há mal que nunca termine e há males que vêm para o mal e para o bem também. Juliana Damasceno e Arthur Chagas pertencem agora da família Espelho, a família Grande Família. E você, professor? Tá bonzinho, tá?
Agora que eu entendi por que, infelizmente, agora sim.
Ufa! Agora estamos mais aliviados.
Estamos doloridos. Mais um episódio, inclusive, assim como o episódio da semana passada, que foi, ou da outra semana, não lembro exatamente quando foi, a Juliana Damasceno trouxe mais um tema que me faz remeter a uma música. Na verdade, não sei se é uma música ou se é uma poesia, que eu me apaixonei pela pessoa errada.
É uma poesia de Exalta Samba, Pedro.
Exatamente. É um tema muito comum entre os psicanalistas, porque os psicanalistas têm aquela questão do ego, né? Eles gostam de achar que eles são mais fodões do que eles realmente são.
Mas eles são, Pedro. Próximo tema.
Claro que são. A questão é, e o momento que...
É bom estar aqui que eu consigo me defender, né?
Exato.
É, então, Juliana,
você... Eu já dou na cara,
você,
assim, logo.
Você falta um episódio, você já sabe o que acontece, né?
Que vou falar mal de quem faltou, né?
Exato.
Não, a gente fala mal da psicanálise sempre, e da comportamental a gente nem menciona.
É, porque não tem ninguém que defenda ela aqui, então é
exato,
melhor
que seria
nem falar.
Que seria o correto. Inclusive.
Exato. Aliás, antes de começar o episódio, você, caro psicólogo da TCC, da Teoria Cognitivo-Comportamental, ou só da comportamental...
Ou só da cognitivo.
Que gostaria de participar do Espelho, por favor, manda uma mensagem, faça a sua defesa, que a gente até hoje nunca conseguiu trazer, e eu tentei, nunca consegui trazer um comportamental para vir conversar um pouquinho sobre a ratologia, digo, a psicologia comportamental.
Olha, mas se vier, vem armado, porque vai ter que me convencer, tá, colega? Todo respeito, hein? Saúde.
Brincadeiras da parte, a gente super respeita, é muito legal, a gente... super aberto para todos os processos. Se o seu processo é bacana, se você é feliz, vai fundo.
Vamos só esclarecer uma coisa, não é que a gente seja contra a comportamental, é que a nossa bolha realmente não abrange coleguinhas da área comportamental cognitiva. Então, real, se esse podcast chegar ao seu ouvido e te tocar, se você sentir o chamado, caro coleguinha da comportamental cognitiva, venha falar com a gente, manda DM.
Voltando à vaca fria, é muito interessante porque no processo da terapia, e aí em todas as linhas, a gente fala de sentimento basicamente todas as sessões, o tempo todo, e aliás é uma das coisas mais importantes de serem ditas. Fenomenologia só trabalha em cima de sentimentos e afetos e compreensão. E é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a falarem. E eu falo isso porque qual que é o estranhamento, o constrangimento quando uma pessoa começa a chorar? Por quê? Porque você não sabe entender o que é o choro. E digo mais, não só o choro como a risada, como o cringe, né? Pra usar a palavra da moda, mas assim, aquele constrangimento, quando existe uma situação de constrangimento e todo mundo de repente fica constrangido. Isso, na psicoterapia, numa clínica de psicologia, a gente chama de segunda-feira. A gente trabalha com constrangimento o tempo todo, porque é importante a gente trazer. Ao mesmo tempo que quando a pessoa consegue ficar constrangida do seu lado e você consegue abarcar esse constrangimento, de repente ela começa a olhar para você de uma maneira estranha. Isso às vezes acontece. Ela mostra o pior dela e nada acontece. ela mostra as coisas mais vergonhosas, ela conta as coisas mais horríveis e tenebrosas para uma outra pessoa, e essa outra pessoa fala, aham, sei. E ela não julga, e ela não sai correndo, e ela não faz cara de nojo ou cara de susto, porque esse é o nosso trabalho, é compreender. E aí, às vezes, pode acontecer da pessoa confundir, e ela confunde. Ela confunde a relação, e ela começa a olhar pro terapeuta com olhares, aquele emoticon de sorrisinho com um coraçãozinho, e aí você olha pro seu paciente, ele tá olhando pra você desse jeito, e você fala assim, ih, rapaz. A pergunta que eu coloco para os meus colegas, e aí eu quero ver quem vai matar no peito e responder essa, é tipo, ele está apaixonado? E digo mais, ele está apaixonado por nós? O que vocês acham disso?
Pode ser que ele ache até, né?
Pode ser que ele ache, né? Ele quase que pode ter certeza que sim, né?
Isso.
Ele pode ter certeza que ele vai gostar mais, inclusive, como eu já ouvi relatos, gosto mais de você do que do meu relacionamento.
E aí o bacana do processo terapêutico, né, é o fato de que isso também vira assunto, né, junto com a pessoa, né, não só sobre ela, entre colegas, mas não, lá no momento junto com ela, né, sobre isso também.
Exatamente. Eu acho que a relação que é dada ali não é uma relação de duas pessoas, isso que é mais interessante, que as pessoas acabam confundindo. A relação terapêutica não é uma relação de duas pessoas, por mais que isso possa parecer. Na psicanálise, não. Na psicanálise, até mesmo por uma questão de divã, e até mesmo na psicanálise online, onde muitas vezes até mesmo
a câmera fechada,
a câmera é desligada, o divã não se olha. Então, existe uma despersonalização muito mais forte, mas em outras linhas, na maior parte das outras linhas, isso não existe. E existe uma outra pessoa que tá ali, mas não, você não se apaixona pela pessoa que tá na frente, você se apaixona pelo próprio processo.
Sim.
Você se apaixona pela compreensão que a outra pessoa dá, pelo acolhimento que a outra pessoa dá. Não é, Carol?
E é interessante, não, é que eu lembrando das primeiras aulas de psicologia da faculdade, psicologia mais das linhas, etc., que os professores sempre falavam assim, o psicólogo é neutro, o psicólogo tem que ser neutro. E isso a gente ouve, sei lá, de muito cedo, de que a gente precisa tomar cuidado com certos tipos de postura, obviamente, porque precisa tentar manter uma certa neutralidade, independente da linha que você escolhe. Assim, uma neutralidade de exatamente poder fomentar a tal da projeção e a transferência, uhum, né, do que o paciente está olhando. Então, o profissional, ele basicamente tem que servir como um espelho. Então, é como você fala assim, o espelho, né? Não por acaso, né?
Não
você
por
está,
acaso.
Está ouvindo ao espelho. Mas, exatamente por isso que quando rola uma questão de apaixonamento, não são duas pessoas que estão lá, é uma pessoa e um espelho, teoricamente. Então,
exato.
Tipo...
É a pessoa ela mesma.
É, então é meio uma coisa meio narciso, né? Meio narcisista aí, né? De se apaixonar pela própria imagem. E aí o mito do narciso para explicar um pouco o que é esse processo de se apaixonar por si mesmo. Mas é interessante, tem várias outras coisas envolvidas.
Mas vocês acreditam realmente nessa neutralidade total? Porque é uma coisa que eu sempre me pergunto. Eu, francamente, não creio nela.
A gente tem que buscar, né, Ju? Eu acho que assim, a gente sempre
Fenô
tem que
já
buscar...
já respondeu isso, Ju.
Ah, é?
Vai, professor.
Ah, tá,
o que, que, a...
Então vai,
o que, professor. Que a Fenô diz?
Não, né?
Tá muito psicanalítico, né? Tem que ter. Vamos lá.
Tem que ter, vai.
Não, claro que não, né? Antes de chegar na psicologia, o método fenomenológico proposto pro Russell para ciências em geral é exatamente falando que a relação com o objeto, a observação do objeto é uma relação, não é um dado puro, não é uma informação pura. É uma compreensão nossa que inclui, que necessariamente pede que a gente reconheça a nossa subjetividade. Portanto, sempre uma relação.
Explique-se. Ah!
Eu pego o que...
Não. Antes, Pedro, explica isso para os coleguinhas.
Então, obrigada, Carol. Obrigada, me vingou.
Pera. É isso que eu vou falar. Eu vou usar outro fenomenólogo um pouco menos conhecido, Ari Rehfeld, um grande filósofo, professor da PUC, que fala que no processo psicoterapêutico fenomenológico é um encontro de duas pessoas onde uma será conhecida. Então, a outra pessoa que está ali, que é o terapeuta é a outra pessoa. Ela está lá, mas quem será conhecida é o cliente. É a pessoa que foi buscar a terapia.
Eu não sei se eu entendi, mas a gente também não tem tempo para pedir para explicar de novo. Acho que a Carol ia falar alguma coisa.
Não, eu acho que, tipo, e esse é o grande negócio. Brincadeiras à parte, voltando um pouco pro nosso tema, eu acho que as coisas se envolvem nesse exato momento. Onde me diz me chama mais atenção, não só a fantasia da paixão, porque exatamente é isso, né? Como não há essa outra pessoa, ou se essa outra pessoa, ela é desconhecida, né? A pessoa do terapeuta é desconhecida. Você não sabe se ele torce pro Corinthians, se ele gosta de pizza, ou se ele não, se ele coloca ketchup na pizza, ou come um hot dog com purê de batata e ovo de codorna. Você não sabe quem é essa outra pessoa. E é muito interessante porque quando você vai conversar, isso já aconteceu de sessões minhas que os meus pacientes falam pra mim: ah, mas você é um cara que ouve música clássica. O outro fala assim: não, você é do rock and roll. E o outro cara fala assim: ah, tenho certeza que eu já te vi num samba da Vila Madalena. E eu falo: aham, não, tá bom. As pessoas não sabem exatamente qual que é a minha idade, se eu sou casado, se eu sou solteiro, tenho filhos. Agora com a quarentena e com psicólogos, todos eles já conhecem até o nome dos meus gatos. Porém, contudo, todavia, é um processo muito, muito fora do comum. Eu, o Pedro, nem os meus pacientes conhecem. Eles não têm que conhecer. E se existe, e isso em larga escala, não só o Pedro, mas todos os bons psicólogos, o terapeuta, ele existe como processo de compreensão e acolhimento, mas ele não existe como pessoa. E eu acho que é isso que o Arthur quer dizer. Concorda?
Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Eu entendo que esse apaixonamento também é parte, também faz parte do vínculo, da troca, do processo.
Uhum.
Entendo que se a gente não existe, né? A gente não existe porque a gente tem esse entendimento. Não, eu não tô aqui, é você falando consigo mesmo. Mas eu não sei se o paciente tem essa percepção. Eu creio que não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele materializa na gente uma representação de segurança, de identificação, porque você é a pessoa que entende o que ele está falando.
Sim.
Você é a pessoa que não vai rebater o que ele está falando. Então, tipo, é a única pessoa no mundo, sabe? Aquela idealização maravilhosa, aquela fantasia.
A fantasia!
Né? É a única pessoa que me entende no mundo, é a minha psicóloga. Então, se eu tenho que decidir por um emprego que vai pagar menos, mas que vai transformar a minha vida, porque foi o que eu escolhi fazer, só ela vai poder me dar um aconselhamento. Você entendeu? E eu não sei se isso seria um átomo, sabe? Se o paciente enxerga a gente como uma molécula. Eu acho que ele nos identifica assim, nos representa assim.
Eu acho que é aí que tá. Sim, mas você percebe que isso é uma fantasia. Exatamente isso que eu tô falando. A fantasia de que quem somos nós, como a gente é um vazio ali...
Ele preenche do jeito que ele quiser.
Isso. O que é muito bonito. Não,
exato. Né? Eu pessoalmente, eu provoco esse vazio, né? Eu tenho um processo de abrir e deixar essa tela em branco que o paciente quer achar que eu sou, o mais branco possível, dentro da consciência de que eu sei que não vai ser branco. Mas, por exemplo, eu sempre atendo de camiseta lisa. Eu raramente atendo com uma camiseta com alguma coisa escrita. Questões minhas? Pode ser. Mas também para não dizer muito pro meu paciente ali quem eu sou, né? Agora, uma outra pergunta que eu vou colocar aí. Vou jogar. Vocês que matem aí, vocês que me respondo. Será que também não é uma necessidade da pessoa querer se apaixonar por alguém? Será que não é esse apaixonamento, né, essa paixão que o paciente diz que sente pelo terapeuta, não é simplesmente ele colocando essa fantasia de pessoa que ele olha pro terapeuta num lugar que ele acha que ele sente a necessidade de ser preenchido?
Ah, sim. Necessidade de preenchimento, talvez. Agora, tenho dúvidas em relação ao querer se apaixonar, porque a gente tá... Parece que a gente tá falando de uma ação meio automática, né?
Mas eu tô falando de uma ação meio automática. E aí eu tô falando mesmo. Porque é aquela coisa. E aí eu jogo um desafio pra vocês. Quantas pessoas vocês conhecem?
Você tá polêmico, hein, Avalor?
Hoje eu tô polêmico.
Tá polêmico.
Camilo. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar assim: ah, não, eu preciso de um namorado. Eu preciso de uma namorada. Eu preciso me casar. Eu preciso de uma família. Eu preciso me apaixonar por alguém. Eu só sou eu se eu tô namorando. Eu só sou eu se eu tô apaixonado.
Mas eu entendo a fantasia do paciente pelo terapeuta. Claro, existe todo um linguajar de cada teoria, né? Então, a abordagem psicanalítica vai falar do desejo e da projeção, enfim. Mas eu entendo, Pedro, de uma forma que não é essa, da carência, da necessidade de ter o outro, mas que é mais próxima, né, de uma busca do sentido, né? Então, assim, o terapeuta acaba catalisando, ou a relação, né, com o terapeuta, porque o terapeuta também não é uma pessoa que escuta e responde e devolve da mesma forma como o Uber, a manicure ou o pastor, né? Ele é lapidado, né, o terapeuta ou o analista, né, para devolver, escutar, acolher e devolver de uma forma que necessariamente não seja seja a mesma do Uber, da manicure do pastor. E eu acho que essa relação promove, né, ajuda o outro nessa busca dos sentidos, dos significados, dos desejos, aí depende da abordagem, né? Mas não necessariamente nessa coisa de por quem eu vou me apaixonar.
Uhum.
É, gosto dessa ideia também.
Você gosta da fenomenologia, Juliana?
Não, eu gosto do Arthur.
Nossa, é pessoal a coisa.
Eu me apaixonei pelo terapeuta Arthur neste podcast. Que bonitinho.
Ai, rolou um apaixonamento.
Arthur como objeto ideal, eu voto.
Virei o emoji com um sorrisinho coradinho.
A gente tá muito emoji. Emoji é cringe, hein, gente? Vocês tomam café da manhã também.
Pedro, você no último episódio. Você no último episódio falou de caderninho de dança. Não vem aí falar de, né, de ser cringe ou não. Você já passou da fase do cringe. Você tá longe.
Eu acho que é muito interessante porque são várias questões. Eu acho que um pouco voltando ao que eu tava falando, e aí vale a observação, de uma necessidade de um apaixonamento vem da necessidade de constituir família. Lembra muito a ideia, o episódio do ter ou não filhos, que a Carol falou que ser mulher é ter filhos, e aí a gente vai jogar todo o machismo estrutural aqui, dizendo que as mulheres só são mulheres se são casadas e têm filhos e família, etc e tal. E isso é bem forte. E tem também uma incapacidade das pessoas entenderem uma individualidade e uma independência sozinho. Então, muitas vezes, as pessoas procuram terapia porque se sentem solitárias e vão para terapia e acabam se sentindo mais solitárias ainda. Né? Lembra daí da solidão controlada, né, Carol?
Sim.
Que a terapia é uma solidão controlada?
Sim, mas eu acho que assim, a sua pergunta, a sua provocação, seu louco de palestra, é meio por aí, de tipo, a coisa do se apaixonar entra muito no vazio, né? Na completar aquele vazio que a gente sente, que todo mundo sente, que todo mundo já sentiu algum dia, de se sentir sozinho, de sentir que tá com um buraco no peito, que tá faltando alguma coisa, e tentar completar aquilo com algo. E eu acho que assim, o apaixonamento pelo terapeuta é a parte fácil da história, né? Porque tem algumas pessoas, real isso, né? Isso aparece muito na clínica. Algumas pessoas que só sabem se relacionar pelo apaixonamento, pela fantasia. E não por acaso, não por coincidência, são exatamente as pessoas que chegam com a queixa que se sentem sozinhas. Porque é isso. Quanto mais fantasioso são os seus relacionamentos, os seus vínculos, quanto mais fantasia tem ali, ou seja, quanto mais historinha fanfic você cria sobre as pessoas que te cercam, mais sozinho você se sente. Fato.
E será que é uma coincidência essas mesmas pessoas falarem, ah, eu tenho um dedo podre?
Dedo podre vem no combo, né? Fantasia, solidão, buraco existencial e, tipo, é isso.
Ai, por que será que eu só escolho as meninas erradas?
Eu só falo isso porque eu já estive nesse combo, né? Eu acho que, sei lá, 15 anos atrás eu era esse combo. E eu acho que eu, depois de muita terapia, né? E muito trabalho de autoconhecimento e de quebrar essas fantasias, eu finalmente consegui começar a me relacionar mais ou menos ainda, porque é difícil pra caramba isso. A gente
Nossa,
é...
trabalho.
A gente cria fantasia
pra
tudo.
Mas não era você
tudo.
Que escolhia, Carol. Eram os companheiros ruins que te escolhiam.
Ah,
aquelas coisas.
É
muito interessante porque é essa criação dessa carência. Eu não vou falar que é uma carência, porque não chega nem a ser uma carência ou uma solidão, uma tristeza. A pessoa não sente isso. É quase que uma necessidade. Ela não aprendeu a poder ouvir a própria voz e sonhar os próprios sonhos e caminhar os próprios caminhos. Ela não é permitido a ela.
É porque muitas vezes também ela deposita isso numa outra figura, Pedro. Porque ela acha que ela só vai estar plenamente constituída se existir esse outro, né? O que também é muito triste. E enquanto ela pensar que ela precisa do outro, ela não consegue se constituir, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue maturar também, né? É, fica muito naquela preocupação de eu preciso ter o outro para depositar esse amor, seja lá o que for, né? Esse sentimento, né? Essa fantasia, mas acaba não se constituindo, acaba não se refazendo, que na verdade seria o objetivo do processo terapêutico, né? Um dos, né?
E eu pego o que você está falando e é muito interessante depositar esse amor. depositar esse amor é maravilhoso, porque assim, é do tipo, eu tenho esse amor, eu tenho essa dedicação, eu tenho esse olhar, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa energia, eu tenho essa vontade, e eu preciso jogar isso pra alguém.
Parece depositar na urna, né? Tipo, eu preciso depositar, colocar dentro de algum lugar, né?
E seja o que quiser, né? Seja o que Allah quiser, seja o que algum quiser. E entrega, entrega. Eu acho muito interessante a construção da identidade. Erik Erikson fala muito sobre isso, e eu andei lendo Erik Erikson e é maravilhoso. Porque exatamente, tipo, como é que eu sei quem eu sou? Em que momento eu vou construindo quem eu sou? E por uma construção do machismo estrutural, uma construção da Disney, uma construção católica, judaica, de amor e o próximo e não eu... Eu preciso ter alguém para receber esse amor, porque eu não sou capaz de me sustentar sozinho. Muitas mulheres, isso é uma coisa muito mais feminina do que masculina, exatamente pela estrutura social, bate isso mais claramente nas mulheres do que nos homens, só que os homens têm uma outra questão muito mais do complexo do super-herói, né? Eu preciso das minhas donzelas amarradas na trilha do trem para poder salvar, senão eu não sou ninguém. E por isso a desmasculinização vem da falta do poder, quando eu sinto que uma mulher é mais poderosa, ou teoricamente mais poderosa do que eu, sei lá. Mas é muito engraçado, porque essa carência vem dessa identidade. Eu me identifico enquanto estou em relacionamento e eu não consigo me identificar quando estou sozinho, porque eu me sustentar sozinho é difícil. E eu vou dizer uma novidade para todos vocês, é mesmo. Se você se sente mal, se você se sente pesado, se você se sente sozinho, se você sente que você precisa ser a alegria da casa e isso tá difícil para você... Parabéns, é por aí, é aí mesmo. Não vai ficar mais fácil do dia pra noite e uma outra pessoa vai poder parecer que vai ficar deixar as coisas mais fáceis, mas não vai. É muito mais divertido quando você escolhe estar com alguém do que quando você precisa estar com alguém. E quantas vezes a gente não ouve na clínica, ah, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um relacionamento.
Inclusive porque se alguém, segundo um coleguinha de vocês aí, Pedro e Arthur, né, esse alguém pode ser o inferno, né? Estão lembrados?
São os outros, né? Titio João Paulo, o titio João titio Paulo Sartre.
João Paulo, frito peixe, óleo gato, Sartre.
Exatamente.
Que disse, o inferno são os outros. Já não basta o seu inferno pessoal para lidar. Precisa de mais.
Aí que tá. Eu troco o meu inferno pessoal para lidar com o inferno pessoal dos outros a qualquer dia da semana.
Você troca?
Não.
Não.
Ok.
Minha latrina limpo eu, mesmo que mal untada.
Tinha que ter um cocô, né?
Tinha que ter, obrigada. É.
Justo no finalzinho do episódio, o Pedro lembra de latrina. Muito bem, senhor latrina.
É porque no outro eu não falei isso.
Verdade.
É mesmo, né?
Sou eu, gente. Sou eu.
Só um parênteses. A gente sabe muito bem do episódio anterior, porque a gente acabou de gravar. A gente tá gravando dois na sequência, pronto, falei. Estraguei a surpresa.
Não ia ser surpresa pra ninguém.
Não é mesmo?
A gente ia subir separado de qualquer jeito, Pedro.
Mas eu acho que, assim, uma coisa só pra terminar. O som da sua própria voz. Ouça o som da sua própria voz. É muito interessante. E, tipo, tocar o próprio tambor no inglês e fazer os seus próprios caminhos e ouvir os seus próprios desejos. Isso é a coisa aqui. É uma das coisas mais difíceis e mais bacanas, e ser adulto é um porre, mas quando você aprende a preencher o seu próprio saleiro e viver, no momento que você vai se relacionar com uma outra pessoa, você consegue aproveitar outra pessoa tão melhor. É simples o seguinte, sabe quando você fala que quando você está com muita fome, qualquer comida é boa? Beleza. Funciona da mesma forma para um relacionamento. Se você consegue entender e se preencher, quando você vai se relacionar com outra pessoa, você não tá com essa fome toda. Então você vai escolher muito bem quem você vai se relacionar. E se você vai aproveitar muito mais o sabor daquele relacionamento. Principalmente perceber se aquele relacionamento é bom ou não. Se aquele relacionamento é gostoso ou não é saboroso.
Pedro passando por todas as fases do psicodesenvolvimento de Freud hoje, né? É a fome, a boca, é a latrina, vamos lá, vamos lá.
Sim.
Apaixone-se por si mesmo, a coach.
E não pela pessoa errada.
Ui.
Gostaria de agradecer mais uma vez a @psicaajudar. Dessa vez eu falei certo, psicaajudar?
Não.
Não?
Não, nem responder.
Gente, você foi tão direitinho no último. O que, que aconteceu agora? Psicaajuda.
@carolinalojopsi, @fendadosentido e o meu não importa mais.
Por que você cansou de responder DMs? @pedropsico.
Ah, muito bem, é verdade. É porque o meu não é sobre psicologia, então caguei.
Gente, mandem DMs para o Pedro no Twitter, porque aparentemente ele está carente.
Tá com falta.
Tá com falta.
Falta. A falta.
Esse episódio, pra quem tá ouvindo até agora, esse episódio é maravilhoso pra você mandar pra aquela pessoa que fala: ai, eu não encontro ninguém. Não tem ninguém.
Eu tenho
pra
o dedo
mim.
Podre.
Pro namorador serial. Sabe aquela pessoa que relaciona um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro.
E aí chega um momento e fala assim: eu juro que eu vou ficar solteiro agora. E aí passa 2 meses e se apaixona de novo.
Não, mas sabe o que, que é? Usem o espelho psi como indireta. Usem. Tá autorizado aqui. Dessa vez não tem, aliás, os nossos abraços, apertos de mão, vai pra todo mundo que a gente já deu semana passada, porque é a repetição. Então, um beijo, um abraço, um aperto de mão pra você. Mande DM para o @espelhopsi, mande o que você acha que é interessante. Ouçam todos os episódios, ou só alguns, ou aleatoriamente alguns, porque é episódio para bastante. E é isso. Um abraço, um aperto de mão, um beijo e tchau!
Tchau! Tchau.